de Deus, declaro aberta a primeira sessão ordinária deste ano de 2020. Solicito à secretária da Casa que faça a chamada dos senhores vereadores.
Cláudio Lewandowski.
Presente.
Egon Kisman.
Presente.
Elvis Secato.
Presente.
Fábio Sacon.
Presente.
Marinês Rigon.
Presente.
Renato Pinheiro.
Presente.
Ronaldo de la Lata.
Presente.
Rosângela Montepó.
Presente.
E Sadi Sansigolo.
Convido a vereadora Marinês para que faça a leitura do Evangelho do dia.
Evangelho de Lucas, versículo 6, capítulo 38. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não serei condenados. Perdoais e serei perdoados. Dai e vós será dado. Uma boa medida, calçada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor.
Recebemos um ofício do Poder Legislativo de Jacutinga, Câmara de Vereadores de Jacutinga, e que eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura.
Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Vereadores de Jacutinga. Ofício circular número 18/2020, Jacutinga, 17 de fevereiro de 2020. Prezado presidente, sirvo-me do presente para comunicar que em sessão plenária da Câmara Municipal realizada em 2 de dezembro de 2019, foi eleita a mesa diretora do Poder Legislativo de Jacutinga, que exercerá suas funções e atribuições neste exercício de 2020, a qual ficou assim composta. Presidente, vereadora Débora Nava Ogliari. Vice-presidente, vereador Márcio Sommer. Primeiro-secretário, vereador Darcy José de Ré. Segundo-secretário, vereador Ronaldo Bordim. Outros sim nos colocamos à disposição para um trabalho em conjunto, sempre em busca do fortalecimento das instituições públicas, o que trará como benefício o bem comum de toda a comunidade regional, que é o almejo para todos nós. Sem mais para o momento, acolho o ensejo para reiterar votos de autoestima e consideração. Atenciosamente, Débora Nava Ogliari.
Aproveitamos o momento para cumprimentar o Poder Legislativo de Jacutinga e também, de uma forma especial, de uma maneira especial, parabenizar a nova mesa diretora para esse ano de 2020. E também aproveitando, vereadora Rosângela, estivemos lá na abertura da feira, na sexta-feira, vamos parabenizar o vizinho município de Jacutinga pela excelente feira que fiz nesse final de semana, muito bonita, muito bem organizada, portanto, parabéns ao prefeito Beto, parabéns a todos aqueles que organizaram esta feira. Nós recebemos o ofício do Hospital Municipal, ofício 002/2020, que solicita espaço nesta casa para apresentar o relatório do terceiro quadrimestre de 2019. Nesse sentido, convido o administrador do Hospital Municipal e responsável pela área da saúde, Sérgio Zampieri Rigo, para que faça as colocações que forem pertinentes.
Cumprimento o presidente Egon. Em nome dele, cumprimento os demais vereadores e as pessoas que estão prestigiando essa sessão legislativa do dia de hoje. Como é de praxe, nós fizemos a cada 4 meses a prestação de contas das receitas e despesas da área da saúde como um todo, não só do Hospital Municipal, mas, enfim, das receitas e despesas da atenção básica, que engloba a Unidade Básica de Saúde, de todos os programas que existem no município e também das despesas e receitas da manutenção e funcionamento do Hospital Municipal. Então, a sistemática da prestação de contas do município, não só do nosso município, mas da União como um todo, ela sofreu algumas alterações a partir desses últimos meses, onde agora são indicadores, através do programa DigiSUS, que é um programa que orienta e que controla toda a área da gestão na atenção básica. Então, hoje, para que o município receba os recursos da atenção básica, ele precisa cumprir as metas e indicadores que o Estado e a União determinam. Então, é um trabalho que aumentou muito, um trabalho burocrático. Hoje, precisa que o médico, por exemplo, da unidade básica de saúde, ele atenda a pessoa e, automaticamente, no final do dia, ele registre toda a produção para o Ministério da Saúde saber que, naquele dia, o médico fulano, lá o doutor Henrique, enfim, o outro médico, ele tenha que registrar para saber as pessoas que ele atendeu e aquilo que foi feito na unidade básica de saúde. Isso vale para as agentes comunitárias de saúde, vale para o pessoal da dengue, vale para o pessoal da vigilância sanitária, para todos os programas. Então, mudou um pouco a sistemática. Uma vez não precisava tudo isso. Hoje, o trabalho aumentou muito nesse sentido. Então, nós precisamos também se adequar. O posto de saúde e o hospital, eles têm um problema sério, que é a falta de comunicação dos programas, que o posto de saúde usa o programa o ESUS, que é um programa da atenção básica, e o hospital municipal, que é da mesma gestão, usa um programa da System, porque o programa ESUS é só para atenção básica. E os programas não se comunicam. Então, aquilo que é feito na unidade básica de saúde não chega lá no hospital municipal. E vice-versa, aquilo que nós fizemos no hospital municipal não chega lá na questão da unidade básica de saúde. Isso acontece nas consultas, na distribuição de medicamento, na solicitação de exames. Então, a System, inclusive, nós gestionamos, mas a System não tem interesse em alterar o programa dela, porque o programa da System é atenção básica. O hospital não é atenção básica, o hospital é média complexidade. Então, precisa de um outro programa, mas ele tem que interagir com o posto. Então, a gente está enfrentando esse problema e que a gente pretende resolver isso no decorrer desse ano, porque há necessidade dessa informação. Eu preciso saber se o fulano de tal esteve na unidade básica de saúde e o que, que ele fez lá, para depois vir para o hospital, e vice-versa. Porque hoje a gente atende a mesma pessoa, às vezes, no mesmo dia, duas vezes ou três vezes, porque os programas nem se comunicam. Então, isso, inclusive, eu falei no programa de rádio da municipalidade, aí no final de semana, é uma necessidade que temos, esse aprimoramento que tem que fazer nessa questão para efetivamente ter a saúde num patamar só, num programa só, para se saber. O posto e a unidade básica de saúde têm que falar a mesma linguagem. Hoje, infelizmente, por esses programas que estão implantados, a gente não consegue fazer isso. Então, dito isso, nós temos também a sistemática. No caso, hoje, eu vou apresentar a execução da receita e da despesa do último quadrimestre e também a execução da receita e da despesa anual. Então, como encerrou o exercício de 2019, a gente vai apresentar também a anual. Então, nós tivemos na fonte municipal, agora falando da execução da receita e da despesa do quadrimestre, na fonte municipal, recursos municipais aplicados em saúde. Ações e serviços de saúde. Então, nós tínhamos um saldo de R$ 26.116 em agosto. Recebemos uma receita de R$ 974.999,30, um rendimento de R$ 12,18, uma despesa de R$ 950.329,30 e um saldo de R$ 50.798,39 da fonte municipal. A fonte estadual, nós tínhamos na assistência farmacêutica, farmácia básica, R$ 1.375,08. Na atenção básica, nós tínhamos um saldo de R$ 46.787,31, PSF R$ 23.045,56, o PIN R$ 12.458. Na média e alta complexidade, então, o SAMU R$ 18.789,81, apoio à rede hospitalar R$ 1.167.026,36, na vigilância em saúde R$ 8.406,90. Tivemos uma receita, então, da fonte estadual, no quadrimestre, de R$ 1.277.889,84. Uma receita, então esse foi o saldo que nós tínhamos, uma receita de R$ 379.000 no quadrimestre, R$ 350,49, um rendimento de R$ 15.672, uma despesa de R$ 1.042.796,05 e um saldo em caixa em 31/12, então de R$ 630.116,59. Na fonte federal, bloco de custeio e atenção básica, então tinha um saldo de R$ 387.419,13. O MAC ambulatorial e hospitalar, então tinha R$ 10.616. Vigilância em saúde, R$ 1.830,71. Assistente farmacêutica, R$ 5.844,04. E no bloco investimentos, então atenção básica, R$ 109.051,76. Emenda parlamentares, nós tínhamos um saldo de aquisição de equipamento de 8.369, para construção 19.154,95, estruturação da rede de atenção básica 38.489. Tínhamos, então, um saldo em agosto de 580.776,03. Tivemos uma receita, então, dos quatro meses, de 564.957,88, um rendimento de 2.169,54, uma despesa de 560.977 e um saldo em caixa, então, no quadrimestre dessa fonte federal de 586.925. Então, no geral, no final do ano, nós tínhamos em caixa, na área da saúde, com todas essas, com atenção básica, enfim, fonte municipal, fonte estadual e fonte federal, 1.267.840,61. Nós tivemos também, então, na questão da execução da receita e da despesa, o relatório anual da receita e da despesa na área da saúde. Na fonte municipal, em 2018, nós tínhamos, então, em 31/12, 89.008,01. Nós tivemos uma receita de 4.215.030,48, um rendimento de 214,08, uma despesa de 4.253.454,18, e um saldo, então, da fonte municipal de 50.798 no final do ano. Da fonte estadual, nós tínhamos um saldo de 587.000, tivemos uma receita de 1.205.875,67, um rendimento de 37.854,29, tivemos uma despesa de 1.200.618,88 e um saldo da fonte estadual de 630.116,59. Na fonte federal, nós tínhamos um saldo em 31/12/2018 de 1.099.461,81. Tivemos uma receita de 6.998.894,07, um rendimento de 45.347,74, uma despesa de 6.875.863,01 e um saldo, então, em 31/12 de 1.267.840,61. Então, essa foi a execução da receita e da despesa do quadrimestre e também do exercício de 2019. Os vereadores receberam aí, então, tem o terceiro relatório detalhado do quadrimestre, que se perceberem, aí vai ter, então, a forma como ele foi construído, a forma como ele foi montado, é a partir, então, da nova sistemática adotada pelo Ministério da Saúde. Então, por isso que veio esse relatório detalhado anterior e o relatório anual de gestão, então, que estão à disposição aí na casa, para que, se o pessoal quiser manipular, enfim, na própria Secretaria de Saúde, para ser inteirado e como é feita agora a nova sistemática do recebimento e da prestação de contas dos recursos na área da saúde. E nós tivemos na audiência pública que ocorreu, não me recordo o dia aí, mas foi nesse mês que passou agora, o investimento na área da saúde, a despesa era sempre superior a 28%, 29%, e nós conseguimos, mantendo o serviço, aprimorando algumas coisas, trazer a despesa para pouco mais de 22% do orçamento do município. É uma conquista, não se perdeu o serviço, se implementou o serviço, mas se conseguiu reduzir do orçamento para 22%, nem chegou a 23% do investimento. Mesmo assim, se vamos olhar a Constituição, está alto, porque preconiza 15%, mas a gente sempre trabalhou com 27%, 28%, 29%, 30%, 27%, 28% e assim por diante. E conseguiu se trazer para um patamar de 22% e pouquinho por cento. Então, é uma conquista que, com certeza, se continuar assim e investindo, e uma que a receita do município cresceu um pouco. Então, isso também, crescendo a receita, automaticamente o percentual investido vai reduzindo. Então, essa é a situação da execução da receita e da despesa da Secretaria de Saúde desse exercício de 2019 e do último quadrimestre. Coloco à disposição para algum questionamento. Se não, agradeço aí a oportunidade.
Se algum vereador tiver algum questionamento, está com a palavra. E também dizer aos colegas vereadores que todos receberam uma cópia do relatório. Está com cada um dos senhores e senhoras vereadores.
Eu gostaria, senhor presidente.
Palavra com a vereadora Rosângela.
Sérgio, nós temos conhecimento, né, de uma situação nesta linha que tu falaste, né, do hoje, modifica para 2020 completamente o nosso repasse de dinheiro para a saúde, né? Por isso que a gente, inclusive, está vendo nas redes sociais que tal programa vai terminar, termina o Programa Saúde da Família, termina a NASF, termina a Vigilância em Saúde. Mas, na verdade, é uma nova forma. Vai vir um montante, que, inclusive, o município teve um acréscimo, né, neste montante, e o município tem autonomia, né, para manter os programas e as atividades na atenção básica. Mas a minha preocupação não é esta. A minha preocupação é que a gente, no dia a dia, conversa com as pessoas, inclusive aqui nesta casa, por várias vezes, fora aqui do espaço de discussão, a gente também fala isso, e já falamos contigo sobre isso, da quantidade de pessoas que sempre temos no nosso município, que a gente presta atenção, né? Não conhecíamos, não era originário daqui. E isso se comprovou, né? Porque o médico que faz o registro no ESUS disse que o nosso município teve, em 2019, um registro de aproximadamente 6.500 pessoas. E nós somos 5.500 e poucos habitantes. Então, inclusive, com grande dificuldade de justificar para o Ministério da Saúde como é que nós temos toda esta gente. Então, nesta semana, esteve no nosso município os responsáveis pelo censo, né, do IBGE, que deverá acontecer, né, neste ano. E a gente, inclusive, falou para que a saúde, né, para que você se disponibilize, inclusive, numa conversa com os recenseadores, quando já tiverem, para a gente tentar ver se acha uma forma disto ser corrigido, ou quem sabe vai aparecer que tenhamos mesmo esta população, né? Mas sabemos que o censo é desatualizado, né? Mas está muito além os atendimentos do que é os registros da nossa população.
Pelos registros do hospital e da unidade básica de saúde, nós temos uma média de 4 mil atendimentos de consulta a mês entre unidade básica de saúde e hospital municipal. Para uma população, vamos trabalhar aí de 6 mil pessoas, nós atendemos em um mês e meio, nós atendemos a população de Campinas do Sul. Então, pela lógica, se nós atendêssemos duas consultas SUS ano, que é o que preconiza o SUS, a lei 8.080, nós em 3 meses atenderíamos toda a população 2 vezes. Sem contar que nós temos muita gente de Campinas que não utiliza o nosso serviço, que vai procurar o atendimento particular, atendimento de convênio e assim por diante. Então, realmente, é uma situação que preocupa, isso já vem de longa data, e, sei lá, uma situação a gente vai ter que resolver. Um dia vai chegar a hora que nós vamos ter que, ou é muito acesso, hoje eu estava em discussão do contrato com o Estado do Rio Grande do Sul, numa reunião já tarde aqui no hospital, que eles estiveram aqui, ou o nosso acesso é muito facilitado, é muito acesso, ou a gente tem uma epidemia, a gente tem alguma coisa recorrente, né, automedicação, toda essa situação, ou a gente precisa fazer um trabalho mais de conscientização, trabalhar um pouco mais a saúde preventiva, fazer com que as pessoas elas saiam daquela rotina que todo dia tem que ir no hospital, ou que o hospital vai resolver todos os problemas. A gente sabe que não resolve, que muitas vezes a pessoa não consegue resolver aquele problema. E a nossa, como nós temos porta aberta, tanto principalmente do hospital municipal, a mesma pessoa é aquilo que eu falei antes, ela vai no posto de saúde agora, o médico receita um medicamento, ela não comprou o medicamento. Ela vai no hospital e consulta com outro médico. Ela tirou a vaga de outra pessoa e pegou 2 receitas. Isso vai onerar a farmácia básica, porque vai ter que fornecer 2 medicamentos, porque ele já está com a receita. Então, esse é um problema recorrente do município, e nós temos sim uma demissão de cartão SUS. Nós estamos emitindo, em média, 50, 60 cartões SUS mês novos para as pessoas que a gente não tem conhecimento. De pessoas que eu mesmo, quando recebo a fatura, por exemplo, do Hospital Santa Terezinha, que é através do CISREG, eu questiono lá o pessoal que do agendamento, quem é essa pessoa? Quem é essa outra pessoa? Mas a gente não pode proibir que a pessoa venha morar em Campinas, trabalhar em Campinas, enfim. E sem contar aquelas pessoas que não estão mais aqui, mas que têm toda a documentação aqui. É o cartão SUS, é isso e aquilo, que não troca. Por quê? Porque a gente procura resolver o problema e dar acesso para todas essas pessoas. Isso também é uma situação. Então, tem alguns municípios adotando, que precisa ter 6 meses no município para ter direito a algum exame, precisa ter alguns critérios, e talvez se caminhe aqui para uma solução também nesse sentido. Na verdade, nós temos um agravante, o hospital nosso é público, e aqui na região só tem o nosso hospital que é público e a Fundação Hospitalar Santa Terezinha, que é uma instituição, é uma fundação. Nós somos hospital público, público mesmo, então nós temos esse ônus também. Essa é a nossa situação.
Mais algum questionamento? A palavra está com os senhores vereadores. Agradecemos, então, a presença do Sérgio. Muito obrigado por estar junto conosco nesta noite e prestar essas informações. Seja sempre bem-vindo, o Poder Legislativo está sempre à disposição. Nós temos baixado o projeto de lei complementar 004 do ano passado ainda, de 2019, que já foi discutido e votado em primeiro turno no dia 17 de fevereiro. E nesta noite estaremos discutindo e votando em segundo turno, levando em consideração o ofício 042/2020, que retirou o artigo 5º do referente projeto, do projeto original. Portanto, o projeto de lei 004, projeto de lei complementar 004/2019, está em segunda discussão e a palavra com os senhores vereadores. O projeto de lei 004/2019, juntamente com o ofício PM 042, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado. Nós estaremos também discutindo e votando em segundo turno, na noite de hoje, o projeto de lei complementar 005/2009, que foi aprovado também em primeiro turno. Portanto, o projeto de lei 005/2019 está em segunda discussão e a palavra está com os senhores vereadores. Projeto de lei 005/2019 está em segunda votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os que não concordam, queiram se manifestar. Aprovado. Está em segunda votação também o projeto de lei 001/2020, que foi aprovado em primeiro turno no dia 17 de fevereiro de 2020, que institui o piso salarial dos agentes de saúde. O projeto de lei 001/2020 está em discussão. Em segunda discussão, e a palavra está com os senhores vereadores. O projeto de lei 001/2020 está em segunda votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão, os que não concordam, queiram se manifestar. Aprovado. Nós temos também baixado o projeto de lei complementar 006/2019, que ainda não foi votado em nenhum turno. Portanto, recebemos já um ofício do Sindicato dos Servidores Municipais, com referente ao projeto, e na tarde de hoje recebemos mais um ofício que eu peço à segunda secretária que faça a leitura.
Ofício 003/2020. Campinas do Sul, 9 de março de 2020. Excelentíssimo senhor Egon Kisman, presidente do Poder Legislativo de Campinas do Sul. O CIFES MUX, por sua representante legal, vem respeitosamente perante Vossa Excelência e respectivo plenário, pela responsabilidade e compromisso para com os interesses dos associados, parabenizando e, ao mesmo tempo, agradecendo pela seriedade, responsabilidade, respeito e bom senso despendidos na tomada de decisão pela manutenção de baixa do projeto de lei complementar 006/2019. Que, pelo entendimento da maioria dos associados e servidores públicos, fere o princípio da isonomia quando propõe aumento salarial de mais de 30% para um único servidor, enquanto que, aos demais, somente é concedida a reposição de 4,5%. No caso de Vossa Excelência incluir este projeto na pauta, reitera seu pedido aos nobres vereadores de voto contrário, pelos motivos já demonstrados no ofício 002/2020, remetido a esta casa por este sindicato, no dia 18 de fevereiro de 2020, remetido e lido na sessão extraordinária do dia 20 de fevereiro de 2020, e que representa a vontade maciça dos funcionários e servidores públicos do município de Campinas do Sul. Atenciosamente, Cristiane Valério, presidente do CIFSMUX.
Como projeto de lei 006/2009, até o momento não conseguimos construir nada, não temos nenhuma posição, uma resposta, mas precisa através do Executivo. E, em consideração e respeito ao ofício enviado pelo Sindicato dos Servidores Municipais, essa presidência decide por que o projeto continue baixado e será discutido e votado numa próxima sessão. Peço ao segundo secretário que faça o sorteio. Primeiro, a vereadora Rosângela. Segundo, o vereador Ronaldo. Terceiro, vereador Fábio. A palavra com a vereadora Rosângela.
Senhor presidente, colegas vereadores, aqueles que nos acompanham também neste dia de hoje. Não poderia, então, no dia de hoje, 9 de março, um dia posterior ao Dia Internacional da Mulher, ainda em tempo, usar este espaço para cumprimentar todas as mulheres do nosso município, então, pela passagem deste dia. Então, já havia passado por este espaço o evento do dia de hoje, estivemos lá, vereadora Marinês também esteve presente, inclusive representando nosso presidente no dia de ontem, representando o nosso legislativo. E então, agradecer, né, uma vez que estamos sempre envolvida neste evento, a autorização, né, ou a aprovação do projeto por este legislativo para que a gente pudesse realizar, então, este dia. Então, mais uma vez, os parabéns. E trouxe aqui, né, então, para as pessoas que a gente falou que sempre é a lembrança, o afago, né, o mimo que tem lá, é uma surpresa sempre no dia. E, infelizmente, né, nós tivemos no dia de hoje, nas entidades promotoras, mais de 100 mulheres procurando por uma eco bag para elas, mas, infelizmente, só para um outro momento, né? Então, era para quem realmente estivesse no evento. Então, eu trouxe a minha aqui, né, para que as pessoas, né, os colegas especialmente, né, que voltaram também nisso, saibam o que era. Então, era uma eco bag, né, que na tradução quer dizer saco ecológico ou sacola ecológica, para que a gente possa, então, nós mulheres, também assumir o nosso compromisso com o meio ambiente, né, então, evitando esta quantidade de sacolas plásticas, né? Tem estudos, inclusive, que diz que se nós tivermos na nossa casa uma eco bag, ela tem uma duração tão grande que poderemos estar economizando 5 mil sacolas plásticas. Então, os mercados da nossa cidade também hoje já estão comercializando, né? Se nós prestamos atenção, lá nos mercados já estão pendurados próximos dos caixas, porque a tendência e a exigência é que logo aí, mais adiante, então, nós possamos não ter mais necessidade de sacolas plásticas e podemos ter sacolas retornáveis, então, para cada vez irmos para as nossas compras com estes, agora um nome bonito, americano, como Eco Bag. Então, a gente pede desculpa, né, aquelas mulheres que ficaram sem, mas que num outro momento, com certeza, alguma campanha de alguma entidade, dos mercados, ou até mesmo municipal, para que todo mundo possa ter a sua. Obrigado, senhor presidente.
Próximo vereador, vereador Ronaldo.
Senhor presidente, colegas vereadores, aqueles que nos acompanham nesta casa, quero me somar à parte inicial do pronunciamento da colega Rosângela com referência à parabenização de todas as mulheres da nossa comunidade, que comemoramos no dia de ontem o seu dia, de forma especial, e em nome da colega Rosângela e da colega Marinês, que são as representantes femininas desta casa, estender esses parabéns a todas as esposas dos demais colegas vereadores e aquelas servidoras da municipalidade que estão presentes a essa sessão, que representam todas as servidoras do município. Seguindo a linha de pensamento que expus na sessão passada, aqui nesta tribuna, quero falar um pouco sobre minha decisão política. Eu tive uma singela, porém leal trajetória política em defesa dos interesses do MDB, partido a que pertenço, e pensei, em certo momento, estar credenciado a ser candidato a prefeito para as próximas eleições em Campinas do Sul. Com grande aceitação das lideranças e dos que decidem pelo partido, não medindo pelo poder aquisitivo, mas sim pelo reconhecimento e merecimento. Era isso que esperávamos. Essa minha intenção não foi um mero surto de emoção, ou de sede de poder, ou busca por status, muito menos porque algumas pessoas que talvez têm interesses pessoais, quando passava, jogavam purpurinas, jogavam confetes, e com isso eu me vi e me senti grande. Não. Não foi essa a intenção. A minha pretensão foi construída, foi planejada com plano A, com plano B, com estratégias de como vencer a eleição, reconhecendo os companheiros e, sobretudo, respeitando o adversário. Inclusive, aproveitando as coisas boas realizadas pelo ex-prefeito Milton Cantel, pelo atual prefeito Neri Montepó, olhando os passos certos que deram e dando sequência, reconhecendo a história, reconhecendo os feitos, levando para a população uma mensagem de esperança, uma mensagem de segurança, de novos rumos para Campinas do Sul, para um futuro melhor, que é o que todos nós buscamos. Principalmente na pós-eleição, com a união de forças de todos os representantes da nossa comunidade, numa comunhão de ideias, das lideranças que compõem a nossa comunidade e que representam em vários segmentos a nossa sociedade, para lhes representar. Ao meu ver, um consenso político para Campinas do Sul jamais acontecerá. Posso estar equivocado, mas penso que não por uma série de contratempos, diferenças, dificuldades, mas sim porque é muito difícil que as pessoas que lideram os partidos consigam se despir das suas rusgas e do orgulho. Há, portanto, um grande dissenso enquanto se fala em consenso. Podemos conceituar consenso como a união de vários grupos em torno de um mesmo norte, de um mesmo ideal, de um interesse comum, que não necessariamente deve ser construído antes de uma eleição, mas que pode surgir após a eleição, não para negociar algo ou abrir mão de algo ou se diminuir, mas sim para caminhar no mesmo rumo e construir uma relação melhor, mais respeitosa e menos conturbada entre os membros da classe política, na busca da satisfação dos interesses coletivos em torno de um projeto maior, em um governo de incremento de receitas, redução de despesas, respeitando as diferenças sem fazer ninguém engolir aquilo que não desce. Sabendo que aquela cadeira onde senta o prefeito não é só feita de espuma. Tem também grampos e tem também alguns pregos. Mas quanto a mim, relembrando a historinha do barco e do remo, colega Egon, apresentada em meu pronunciamento na sessão da segunda-feira passada, ocorre que meu nome, o meu projeto e minha intenção estavam na bagagem de um passageiro do barco. Eu era um passageiro do barco. Portanto, não estava na bagagem de quem remava e naquele momento decidia para onde o barco deveria ir. E eu não queria ir em outra direção. Eu sabia onde queria chegar. O caminho era traçado. E não sendo para onde apontava o bico do barco, pensei, refleti, repensei e pulei com a minha pequena bagagem. E segui meu caminho, nadei até a margem e, graças a Deus, consegui chegar. Poderia ter ficado? Poderia. Poderia ter aceito o caminho, que não era aquele que eu tinha traçado? Poderia. Poderia tentar impor o meu propósito? Também poderia. Mas daí eu teria que abandonar os meus sonhos e projetos e viver, talvez, o sonho que não era meu. E isso me frustraria. Porque poderia, quem sabe, até vir a ser eleito prefeito de Campinas do Sul. Mas não poderia fazer aquilo que penso e que é necessário, ao meu entendimento. Porque o sistema certamente não iria permitir. E quem dá soco em ponta de faca só colhe feridas e dor. Há no MDB grandes lideranças, grandes nomes, fortes candidatos, projetos próprios e certamente melhores, mais abrangentes e mais eficazes que o meu. Eu não quis ser candidato no fim da primeira legislatura de vereador e nem no final da segunda legislatura. Nunca pedi para ser e nem impus para ser. Porque eu reconhecia que ainda não estava preparado. E haviam outras pessoas com bem mais história, bem mais caminhada, dedicação e reconhecimento. Mas ao final do terceiro mandato, depois de 12 anos, aí sim, pensei estar preparado. Não guardo nenhum ressentimento. Conheço e respeito a história do partido e quem a construiu. História essa que se iniciou antes mesmo do município de Campinas do Sul. E por isso, permaneço no partido até o fim dessa legislatura. Eu não saí do partido como muitos pensam e outros querem. E exercerei até o fim da minha função com o mesmo esmero e respeito, principalmente por aqueles primeiros 220 votos que fiz na primeira eleição, depois 232 votos e nessa última 267 votos, que confiaram em mim, em meu projeto e na minha proposta, que busquei sempre honrar nos três mandatos consecutivos. A gente, colega Rosângela, com o passar dos anos amadurece e com humildade se recicla e se muda quando é preciso. E como estou preferindo a paz e a tranquilidade, recuei. Saí do caminho para não atrapalhar os outros projetos que estão sendo construídos, que estão sendo articulados pelo meu partido. Eu serei um mero eleitor, sem concorrer a qualquer cargo na próxima eleição, nem de vereador, nem de vice-prefeito, nem de prefeito, tampouco irei participar, e quero ter esse direito, de não participar da organização do processo eleitoral. Porque, diante do cenário que se desenhou e que se desenha, devo estar equivocado em minhas convicções. Há um fato curioso, inclusive, depois que comuniquei a decisão de não mais concorrer em um pronunciamento que fiz nesta tribuna, como num passe de mágicas, passei a ser bom, até para alguns que visivelmente me repudiavam. Recebi inúmeras manifestações de compaixão, algumas sinceras, mas muitas com toques de pimenta, é bem verdade. Sabe aquela situação em que a pessoa te dá um abraço e diz, que pena, e no íntimo, lá no interior, ri, dizendo, bem feito? Sim, é assim que muitas vezes acontece. E é preciso reconhecer e saber superar isso. Primeiro, para se defender do veneno. E depois, para não cair na teia que se arma. Definitivamente, eu não preciso desse jogo para a minha vida. Embora tenha recebido alguns convites para compor outras chapas majoritárias, agradeço, mas não vou concorrer a nenhum cargo na próxima eleição. E tem mais. Parece que é mentira, mas chega até a ser engraçado. Também há aqueles que, passado um tempo, voltam para nos pedir a bússola, para saber onde fica o norte, para onde devemos seguir. E eu até gostaria muito de ajudar. Mas quando eu pulei do barco, lá naquele momento, infelizmente eu perdi a bússola no rio e não encontrei mais. No primeiro momento, lá atrás, confesso que fui tomado por uma grande frustração. Mas depois, uma profunda e repetida reflexão com serenidade me fez mais forte, me fez aprender, me fez olhar com olhos de ver, sobretudo para saber melhor, reconhecer com clareza e fazer a leitura correta do que é e de quem realmente estamos cercados. Essa reflexão me trouxe amadurecimento e, acima de tudo, me trouxe uma serena sensação de paz. E acabei entendendo, então, o que quer dizer aquela expressão: na vida, muitas vezes, o menos é mais. O que parece, às vezes, ser o fim, pode ser um grande e triunfante recomeço. Por fim, eu desejo sinceramente ao amigo e companheiro, presidente do partido a que pertenço, colega Sadi Sansígolo, Ico, que possa ter a sabedoria e o discernimento necessário para conduzir o partido, sabendo como lidar com essas inconstâncias políticas que se apresentam e que pairam sobre todos nós, sobretudo nesse momento derradeiro, decisivo, onde não há mais tempo para os partidos especularem, não há mais tempo para os partidos blefarem, nem vacilarem ou errarem na tomada das decisões. A mesa da eleição está posta. Cada um escolhe o lugar onde quer sentar, ao lado de quem quer sentar, e que quer comer, e com quem irá dividir a sobremesa. Obrigado e uma boa semana a todos.
Encerrando as considerações finais desta noite, a palavra com o vereador Fábio.
Palavra, senhor presidente. Senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham aqui nesta casa, ou que nos ouvem através da rádio, ou pela live no Facebook, minha saudação a todos. Primeiramente, gostaria de voltar um pouco no projeto do GED que acabamos de votar nessa casa, onde que, um pouco contra a vontade, mas acabei votando a favor, pois lá em 2017, quando veio um projeto do GED do Executivo para beneficiar alguns funcionários, me posicionei favorável e não poderia me posicionar de outra forma agora. Mas eu acho que teve uma pequena diferença nesses projetos, pois o de 2017 veio como forma de desempenho, para dar uma gratificação para os funcionários. Esse, mais ou menos, veio como que quase obrigatório, onde que a gente teria que dar, senão esses funcionários não fariam mais o serviço para a Câmara. E eu, como vereador, representante do povo, tirei uma tarde, fui até o Tribunal de Contas, onde que lá levei as atribuições, os cargos de todos esses funcionários que serão beneficiados por esse GED, e em nenhum momento ali diz que eles têm que ganhar alguma gratificação para exercer essa função, pois eles são funcionários do município. Mas, enfim, como disse antes, não iria votar contra, pois no passado votei a favor e a gente tem que ser parcial. Uma coisa que eu acho que o Sindicato dos Trabalhadores aqui de Campinas, pela grandeza e a representatividade que tem perante os funcionários, não teve, pois me lembro bem que quando foi a votação, o projeto do GED dos funcionários do Executivo, quando mandou, a Câmara encheu, veio ofício, porque vão dar gratificação e tem gente ganhando menos. E agora não vejo nenhuma manifestação do sindicato em relação a esse projeto que veio para a nossa casa, desse aumento desses 4 servidores. Por quê? Porque só para o projeto do Ricardo Lira, servidor público, onde que, além de aumentar o salário, está sendo aumentado as atribuições do cargo dele também. Se acaso não der essa gratificação, esse aumento salarial para ele, e ele parar de fazer o serviço, a prefeitura não vai ter que contratar um outro servidor para fazer isso aí? Não vai onerar ainda mais a folha do pagamento da nossa prefeitura? Então, acho que existem coisas que a gente tem que pensar um pouco melhor e ser mais parcial, no meu ponto de vista. E voltando um pouco à sessão onde que nós aprovamos o projeto do Dia da Mulher aqui nessa casa, o único questionamento meu, na verdade, foi um questionamento e uma colocação, onde que aqui eu acho meio vago mandar um ofício, um projeto, mimos. É uma surpresa, como colocou a colega Rosângela. Acredito que quando a gente faz uma gestão e trata de dinheiro público, não pode ter surpresa. Como é que a gente vai votar numa surpresa? Se acaso o Poder Executivo, no projeto, quisesse pegar e fazer uma surpresa, poderia vir descrito num ofício, não contem que vai ser uma ecobag, mas vai ser uma ecobag que custa tanto. Era isso que eu queria saber. Era essa a informação. E a matemática básica que a colega colocou, que a gente deveria fazer, quero que saiba que sempre fui muito bom em matemática, nunca peguei nenhum exame, nunca rodei em matemática, e me formei em ciências contábeis, que essas continhas eu dividia muito simples e fácil. Então, eu me senti ofendido, e acredito que os demais colegas também, pelo pronunciamento que a senhora colocou. E em relação à outra colocação que eu coloquei aqui, não foi que eu sou contra o Dia da Mulher, ou que eu sou contra que gaste um dinheiro com as mulheres. Não, pelo contrário. Eu acho que se tem dinheiro para se gastar neste dia, tem que ter dinheiro para se fazer outras obras que têm que ser feitas no nosso município. Isso eu quis colocar aqui nessa tribuna. Não que eu sou contra as mulheres, muito pelo contrário. Pois na minha casa fui criada no meio de 4 mulheres, 3 irmãs e a minha mãe. E admiro-as muito. E hoje sou casado com uma mulher também muito maravilhosa. E admiro todas as mulheres. E não vou ficar citando nomes, porque várias mulheres passaram na minha vida e muito me ajudaram. Então, só para finalizar, gostaria de parabenizar as mulheres pela passagem do seu dia. Parabéns à administração pelo trabalho que fizeram. E elas merecem, sim. Merecem muito mais do que uma tarde de recreação na praça. Muito obrigado.
Sendo esta matéria que tínhamos para a noite de hoje, Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.